Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
Celso é doutor em economia e nos ajuda a entender o noticiário econômico. Por exemplo, taxação de bilionário, fiquei na dúvida, imposto global? Um bilionário pagar imposto no mundo inteiro? Professor, explica isso pra gente.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos.
Boa.
Sim, exatamente essa a ideia que já vem sendo defendida, né? E foi defendida no encontro do G20 recentemente. E a ideia proposta a partir de alguns estudos, inclusive liderados pela União Europeia, é o estabelecimento de uma alíquota mínima de 2% justamente sobre a riqueza desses bilionários. Né? Hoje no mundo existem 2.700 pessoas nessa situação, né, de serem bilionários, e essas pessoas juntas acumulam uma fortuna, nós estamos falando aí de 12 trilhões de dólares. Que convertendo em reais, nós estamos falando de aproximadamente 60 trilhões de reais. Né? Caso fosse instituído esse imposto sobre essas pessoas bilionárias, a gente teria uma arrecadação anual de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, um valor bastante significativo. A ideia desse imposto para os bilionários, né, num formato um pouco diferente do que nós estamos acostumados a pagar, porque nós, trabalhadores ou pessoas da classe média, né, temos um pagamento, um imposto que incide diretamente sobre a nossa renda, só que quando a gente fala de pessoas muito ricas, o imposto precisa ter um formato um pouco diferente, já que a gente não tem uma clareza muito boa nesse conceito de pessoas de renda para essas pessoas muito ricas. Então seria o estabelecimento dessa alíquota de 2% sobre a riqueza dos bilionários. Mas esse discurso, essa percepção tem ganhado bastante terreno no mundo em função, claro, da observação principalmente de que tem aumentado a desigualdade entre as pessoas. Se a gente analisar, as 5 pessoas mais ricas do mundo dobraram as suas riquezas desde o ano de 2020, agora, pouco tempo atrás. Né? Nesse período, elas tiveram um aumento de mais de 100% da sua renda e juntas já atingiram a marca de quase 870 bilhões de dólares.
Dinheiro foi dinheiro, valor... professor.
Exatamente, um valor bastante significativo. Se isso a gente olhando para o mundo. Se a gente olhar aqui para o Brasil, o topo da pirâmide, né, o 0,01% mais rico, detém mais de 27% dos ativos financeiros do Brasil. Né, enquanto os outros 50%, ou seja, né, a base da pirâmide, tem acesso a somente 2% desses ativos financeiros.
Olha a desigualdade. Né?
Exatamente, essa desigualdade é muito significativa e claro que essa desigualdade também se manifesta no nosso sistema tributário. Se nós pegarmos os países que compõem a OCDE, o imposto que um cidadão paga varia entre 27% e 35%. Né? Só que quando a gente faz esse recorte para as pessoas consideradas super ricas ou até mesmo bilionárias, essa alíquota efetiva de imposto gira em torno de 0,5%. Né? Uma diferença muito significativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa tributação sobre essa riqueza é de 0,5%. Na França, que é um país que sempre é muito referenciado como sendo um país que cobra muito imposto sobre a renda, esse valor, às vezes, é nulo, é de 0%. Justamente porque existem algumas brechas na lei que permitem que essas pessoas consigam isenção total dos seus recursos. Quando a gente amplia, né, esse olhar para a Europa, né, a gente está falando de aproximadamente 500 pessoas que são consideradas bilionárias, a taxa efetiva de imposto é de 6%. Na América Latina, gira em torno de 1%. Ou seja, existe uma discrepância muito grande entre a base dessa pirâmide, ou seja, boa parte da população paga alíquotas muito mais significativas do que as pessoas muito mais ricas. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa alíquota média é de pouco mais de 5%. E A razão para isso já é bastante conhecida, né? Essas pessoas consideradas muito ricas têm boa parte da sua renda vindo do recebimento de lucros e dividendos, né? Que é uma receita, que é uma renda que é isenta de imposto de renda desde 1996 aqui no Brasil. Então, quando a gente faz esse recorte aqui no Brasil desse topo da pirâmide, então, por exemplo, 1% desse topo da pirâmide tem mais de 60% da sua renda formada só por lucros e dividendos. Então, a gente está falando que 60% dessa renda, desse 1% mais rico, não paga imposto por conta dessa isenção. É claro que alguns avanços foram conseguidos, né? Recentemente foi aprovada uma medida provisória para taxar fundos de investimento que tinham recursos de pelo menos 10 milhões, né? Mas ainda precisa se avançar muito, até porque quando se fala de uma tributação em âmbito global, nós estamos falando da necessidade de um consenso entre vários países que precisam concordar de que uma medida como essa é necessária. Esse consenso tem aumentado. A Europa como um todo tem apoiado essa medida, outros países também veem com bons olhos essa tributação, embora as conversas ainda sejam um pouco iniciais, nós não temos ainda uma proposta formalizada sobre isso, mas o campo está sendo aberto justamente para a imposição de uma medida como essa. Até porque, se nós analisarmos recentemente, algumas outras medidas já foram tomadas nessa mesma direção, contando com um certo apoio dos diferentes países. Recentemente, ali em 2018, bancos do mundo inteiro começaram a compartilhar algumas informações sobre as contas registradas nas suas instituições, e isso acabou reduzindo o sigilo sobre aquelas pessoas que tinham recursos em paraísos fiscais, né? E o resultado que nós observamos foi que a quantidade de dinheiro nesses paraísos fiscais offshore, né, que a gente chama, acabou sendo reduzida. Então, essa foi uma medida importante, né? Também, há pouco tempo, nós tivemos 140 países no mundo apoiando a criação de um imposto mínimo de 15% sobre os lucros das empresas multinacionais, né? Nesse caso, a gente ainda precisa avançar um pouco nessa medida, porque nem todos os países efetivamente implementaram essa tributação, então nós tivemos uma espécie de guerra fiscal entre diferentes países, e aí recursos dessas multinacionais acabaram migrando para alguns desses paraísos fiscais, reduzindo o potencial de tributação dos países de origem, né? Então foi um problema, mas as negociações internacionais estão avançando justamente para fechar o cerco desses recursos dessas pessoas super ricas. Mas o principal ponto é que realmente a desigualdade observada tem sido muito grande, e isso tem fomentado a discussão sobre, entendi, o sistema tributário,
né? Agora, eu imaginei que seria um imposto assim cobrado internacionalmente, mas não, cada país cobra o imposto no mesmo valor e fica com o recurso, né? Imaginei, será que é um imposto global que vai para o FMI, algo do tipo? Não, né, professor? É como se fosse um imposto de cada nação, mas todas cobrariam.
Exatamente, até porque a competência sobre o estabelecimento de tributos é uma competência do país, né? Então, legalmente, não teria como se estabelecer um único imposto no mundo inteiro. É por isso que essas negociações e essa articulação precisa ser feita para que vários países comecem a implementar medidas numa mesma direção. A gente sabe que uma discussão como essa costuma ser bastante polêmica, então é bastante difícil conseguir um consenso absoluto, ou seja, todos os países adotarem a medida ao mesmo tempo. Mas esses exemplos que nós temos recentes de avanço tributário começaram justamente quando alguns países mais significativos tomaram a iniciativa de implementar essas medidas, e aos poucos outros países foram na mesma direção. Então, o lado positivo é que não necessariamente a gente vai precisar de começar com todos os países ao mesmo tempo. O Brasil apoia essa medida, né, os países europeus também, e observando medidas que foram tomadas em vários países, nós não observamos, como costuma ser uma preocupação, um movimento de fuga de capitais, ou seja, quando um país começa a tributar mais a sua renda e o patrimônio, né, especialmente das pessoas super ricas, as estatísticas mostram que a gente não tem um movimento significativo de fuga de capitais, né, embora seja um argumento muito utilizado para e contra esse tipo de medida. Mas um ponto importante, sempre que a gente fala desse tema de tributação, e nesse aspecto em nível global, é que essas disparidades fiscais têm uma consequência muito complicada para a gente, porque elas começam a ameaçar até o nosso sistema democrático, porque elas vão minando, vão corroendo a confiança que nós cidadãos temos nas instituições, né? Porque se nós cidadãos não acreditarmos que nós estamos pagando uma parcela justa de impostos, né? E especialmente se nós observarmos que os ricos e as empresas não estão pagando uma parcela considerada justa de impostos, a gente começa a rejeitar o próprio sistema de tributação.
Entendi.
Né? E acaba dificultando o poder do Estado, né? E claro, para a gente, se a gente não conseguir ampliar a tributação das pessoas mais ricas, fica muito difícil para o Estado conseguir reduzir o tributo sobre as pessoas mais pobres. Então é por isso que tem crescido esse consenso na direção de tributar mais essas pessoas muito ricas que historicamente pagam muito pouco imposto.
Perfeito comentário. Obrigado, viu, professor?
Obrigado, Mário. Eu que agradeço e até a próxima semana.